Esta semana eu estava meditando na palavra de Deus e senti dentro de mim que deveria continuar dentro deste assunto, saia da morte e venha para a vida, usando o mesmo texto da semana passada, mas com a adição de outros da palavra de Deus. No curso desta meditação. Em João capítulo 2, versículos 12 e 13, está escrito o seguinte: depois disso, isto é, após ter realizado o milagre na festa de casamento em Caná, onde Jesus transformou a água em vinho, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. Esses dois versículos estão dirigindo a minha mente a pensar muito sobre as razões de Jesus ter ido a Cafarnaum, e só depois é que ele foi para Jerusalém. Na nossa última meditação, nós vimos que Jesus e sua família foram para Cafarnaum e seus discípulos. Mas quando ele sobe para Jerusalém, não nos é dito que outras pessoas o acompanharam. Mas quando ele vai a Cafarnaum, ele está mostrando o que ele veio fazer na terra. Ele veio para o seu povo, com toda certeza. O seu povo o rejeitou. Sentiu-se ameaçado pela sua claridade, pela sua clareza, pela sua verdade, honestidade. E nós não vivemos em um mundo que ama a honestidade. Nós vivemos em um mundo que ama a mentira. Tanto que há um ditado que diz: o mundo é dos espertos. O mundo realmente é dos espertos. O mundo não é dos inocentes, dos ingênuos. O mundo não é dos sinceros. O mundo os rejeita. Por isso Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são dele. Isso é motivo de alegria para nós. Não sermos contados entre os que têm o hábito de mentir, de enganar, e que fazem da sua esperteza o meio para se promover, influenciar e tirar vantagens. Quando Jesus veio, ele veio direto para um foco, o mundo. E a Bíblia descreve o mundo como uma região escura, de trevas, significa que ela é uma região onde o dia a dia, as pessoas no seu dia a dia ignoravam a Deus, rejeitavam a Deus, viviam apáticas para com as orientações e conselhos de Deus. Isso é comum vermos na nossa própria cultura as pessoas viverem apáticas a tudo o que Deus diz, até mesmo as pessoas que estão na igreja. Eles lembram de Deus no domingo e durante a semana vivem apáticos. Pouco se preocupam se Deus está ou não com eles. Eles não dividem a sua vida com Deus. Mas quando as coisas apertam, eles dizem que Deus é culpado. E eu já expliquei a vocês que quando nós criamos os nossos problemas, Deus não é obrigado a resolvê-los. E na maioria dos casos, digo na maioria mesmo, Deus nos ajuda a resolvê-los. Porque nós criamos. Se nós criamos inimizades, não adianta orarmos para e pedirmos a Deus que aquele indivíduo que se tornou nosso inimigo, por algum milagre se transforme em amigo. Porque se nós criamos, se nós prejudicamos alguém, teremos que sofrer as consequências. Toda ação incorreta traz consequências. E elas virão sobre nós. Todos os hábitos imorais trazem consequências. E nós temos que ser responsabilizados pelas nossas ações. Com toda certeza. Então não adianta ficar fazendo corrente, novena, campanha na igreja para Deus nos livrar disto e daquilo, quando nós é que estamos criando situações, mas não queremos aprender a resolvê-las pela capacidade que Deus nos dá. Nós precisamos mudar a maneira de pensar. Se quisermos experimentar mais da graça de Deus. Esta região de trevas não apenas ignorava Deus, mas por causa da sua rejeição a Deus, também é chamada na Bíblia de região da morte. Isso está lá em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. O que é morte? Tudo morto? Caídos? Não. Morte na Bíblia significa afastamento de Deus, distanciamento. Você começa a tratar sua vida espiritual ou religiosa como algo corriqueiro, e você começa a praticar mais os rituais do que os devocionais. Chega um momento, e disto nós vamos falar, a partir da semana que vem, se Deus assim permitir, nós vamos tratar do porquê Jesus vai aos religiosos. Então nós vamos sair agora da esfera do mundo e vamos tratar do porquê Jesus vai até os religiosos. Mas a morte significa uma vida afastada em consequência da nossa perseverança em ignorarmos Deus, em sermos apáticos a Ele. Nos preocupamos tanto com os nossos interesses e nos esquecemos de que Deus é aquele que deve dirigir nossos passos. Jesus então vai a uma região mundana, e é incrível como que é lá que ele estabelece não só a sua residência, mas todo o seu trabalho no mundo. E é disso que eu tenho que tratar com vocês. Onde Jesus precisa estar dentro de nós? E o que eu tenho que fazer para que a vida dele se expresse através de mim ou de nós. Então, primeiro ponto, Jesus veio para exercer o seu ministério no mundo, dentro e fora de nós. Eu esqueci de colocar, e este está dentro e fora de nós. Muito bem, vamos ver alguns textos. O mundo, no sentido bíblico, se refere a uma vida afastada ou ignorante de Deus. Ele gera o mundanismo. E nesta filosofia de vida, o mundano. Então nós temos um mundo que gera o mundanismo e dentro do mundanismo, o mundano. Se você troca, volte para a minha câmera um instantinho. Quando você troca esses três, mundo, mundanismo e mundano, você percebe que o mundanismo existe por causa do mundano, porque este é afetado por uma filosofia do mundo. Então, vamos continuar, vocês vão entender no curso. Vamos lá. O mundano, a princípio, não é de todo um ser cruel e perverso. Você acha que todas as pessoas que convivemos são tão ruins assim? Nós não temos boas pessoas como amigos? Então, mas eles não obedecem a Deus. E nem por isso são más pessoas, são honestas, trabalhadoras, cuidam de suas famílias, não é? Voltemos ao texto. O mundano, a princípio, não é de todo um ser cruel e perverso, mas, vivendo sob os princípios do mundanismo, ele é influenciado tanto a rejeitar como a se opor voluntariamente às orientações divinas para o seu dia a dia, por sentir-se ameaçado e acusado. Então volte para a minha câmera. Repare bem, eu disse há pouco, o mundano não significa que este ser é cruel, perverso, imoral, um cafajeste. Não precisa ser. Ele apenas é uma pessoa mundana, porque ele participa da filosofia do mundo. Ele está dentro de uma filosofia chamada mundanismo, que é contrária a tudo o que Deus diz, à revelação de Deus, ao caráter e à pessoa de Deus. Muito bem? Então ele vive sob, debaixo dos princípios do mundanismo. E esses princípios são tão fortes, e vocês podem percebê-los na vida de seus filhos quando eles retornam da escola, pois esses princípios mundanos estão fortemente enraizados até mesmo na pedagogia. E influenciam o nosso modo de viver em relação a Deus. Incrível que o mundanismo não apenas alcança pessoas fora da igreja, mas alcança as próprias igrejas. E isso nós veremos. As próprias igrejas se tornam inimigas de Deus. Porque no seu dia a dia, as pessoas não colocam, não se preocupam com as orientações e os conselhos de Deus. Então, voltando a um texto, o mundano se torna inimigo de Deus e luta contra ele. Como? Se omitindo ou praticando ações contrárias a tudo o que o Senhor diz. Segundo a palavra de Deus, as duas atitudes são consideradas como sendo violações à vontade do Criador de toda a vida e do ser humano. Então, entenda bem, o mundano, ele se torna inimigo de Deus porque ele se omite para Deus. Ele não se preocupa em fazer a vontade de Deus. E por isso, ele pratica outras ações que contrariam a vontade de Deus, as regras de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Então nós temos no mundano duas atitudes: omissão e comissão. Nós temos o silêncio e nós temos a capacidade de fazer coisas inúteis, que não servem para o benefício tanto da vida como do próximo. Então, essas violações, tanto por omissão como por comissão, são chamadas na Bíblia de pecado. E aqueles que se habituam a viver desse modo, não terão parte no reino dos céus, ou seja, a eternidade. E eu coloco ali uma série de referências. Se você quiser depois ler, você irá entender melhor o pensamento. Mas agora não vou citá-las. Volte para mim um instante. Se eu disse a vocês que o mundano quebra, viola as leis de Deus, estas violações é o que Deus considera pecado. Pecado. Por exemplo, se você está com seu filho e um marginal tenta agredi-lo e você entra na luta, e de repente você dá um golpe nesse marginal ou em alguma pessoa qualquer e ele cai, bate a cabeça e morre, você é um assassino? Não. Pelas leis de Deus, não. Você está em defesa da sua família. É isto que a Bíblia diz. E que o mundo, cara de pau, hipócrita, diz o contrário, que você é um assassino. Mas não é o que a Bíblia diz. Mas quando você, em desespero, não controla os seus pensamentos e emoções, e comete um ato ilícito para garantir sua sobrevivência, rouba ou mata, você é um ladrão e um assassino. Ou então, ambos, pois praticou latrocínio. Então, veja só. Quando uma pessoa viola por vontade própria as leis de Deus, ele comete pecado. E para Deus, essa violação existe em dois âmbitos. Violamos as leis de Deus quando nos omitimos. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu me negarei dele diante do meu Pai. Mas quando nós deixamos de fazer o que deve ser feito e praticamos o que não deveria ser feito, que é inútil tanto à vida como ao próximo, cometemos pecado. Ultrapassamos os limites de proteção que Deus nos deu. Então nós pecamos por omissão e por comissão. Portanto, vírgula, tanto o que se omite, como o que ultrapassa os limites, não herdarão o reino dos céus. Vou dizer de novo. Tanto o que se omite, como o que ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, não herdarão o reino dos céus, a eternidade. Então, continuando, o mundo, como nós saímos desta? O mundo é uma região ou dimensão onde reside a morte, um estado de separação da vida de Deus. Já disse isso. Lembram-se de Sodoma e Gomorra? Só um exemplo. Sodoma e Gomorra eram regiões ou cidades onde imperava o quê? A morte. E elas assim se tornaram, e elas, as cidades, a região, as pessoas, se tornaram devido aos seus habitantes, dos quais a morte se propagou àquela região. Uma região, volte para mim, você olha um lindo campo. Você pode dizer, aí é o mundo. Depende da ótica. Aqui é o mundo, lógico, nós estamos no mundo. Mas quando você diz, aí está o mundo, no conceito bíblico, você erra, porque não existe pecado na natureza. Ali está a grama, ali estão as árvores, ali está um rio, ali estão os pássaros, ali estão os animais, vivendo a sua vida. Aí nós entramos lá. Construímos uma cabana. Vamos ao rio, pegamos água, pescamos peixes. Quem se alimenta de carne vai caçar um animal. Quem não vai plantar, vai colher fruta, vai procurar erva no campo. E o fato de você estar se alimentando, você está pecando? Não. Mas vamos supor que outra pessoa chegue lá e comece a fazer a mesma coisa que você faz. Por um tempo você até explica como faz, mas por alguma razão você descobre que ele tem mais habilidade que você, e então você se sente ameaçado. E agora, em vez de concorrer para ele, você começa a lutar contra ele. Está estabelecido aí o quê? Uma violação moral, social. Estou sendo claro? Isto provoca no outro uma reação. Então está instalado ali o quê? O mundo. A inimizade. Uma guerra, uma luta, uma competição. Nós vemos isto por meio do três coisas: orgulho, egoísmo e interesses pessoais. Tudo estava bom. Olha a sua casa. Você tem um filho. Chega o segundo. Qual é a reação do primeiro? Rejeitar. Ter ciúmes. Ali está a manifestação do mundo. E o que você vai fazer? Trabalhar com os sentimentos e os pensamentos do primeiro. Porque o segundo não tem culpa. Caiu lá. E então você vai trabalhar com a alma dele, do primeiro, para que ele aceite o segundo. E você vai ter que usar tanto de religião como de uma boa psicologia. Você percebe que quem propaga o mundo não é Deus, mas é o homem que se afasta dele. Quem propaga o mundo dentro da igreja não é Deus, mas são os líderes, pastores, cantores, aqueles que exercem funções. Que tem a responsabilidade de ensinar. Se você não ensina o primeiro filho a aceitar o segundo, o mundo irá dominar sua casa. É questão de tempo para que a autoridade dos pais caia por terra. Porque a guerra dos dois interferirá na harmonia dos pais. Ou eu estou errado? Então cabe aos pais orientar os dois. Mas se eles não quiserem, por meio da orientação, os pais são salvos. Do quê? Do poder da influência dos dois. Porque eles sabem das orientações dos pais. Eu estou tentando dar um exemplo. Então, como é que os pais se salvam da influência ruim dos dois? Pela orientação que deram. Então os dois, olhando para os pais e sabendo as orientações que receberam, eles pouco se atrevem a desafiá-los. Eles não permitirão que os pais interfiram em suas vidas, mas eles não terão capacidade para interferir na honradez e na honestidade de seus pais. O que eles farão é machucá-los, fazer com que eles chorem. Porque você não resolve com brutalidade o caráter de seus filhos. Deus não criou essa bagunça que nós estamos vivendo. E aí você diz, vamos orar para Deus consertar o mundo. Não vai. Não seja criança. O mundo não tem conserto. Deus não vai mais consertar nada aqui. Ele vai destruir isto aqui. Se essa guerra se transformar numa guerra atômica, preparem-se. Porque os nossos céus ficará escuro, não veremos a luz do sol por meses. E então entraremos no princípio das dores. Seremos mortos, assassinados, por defendermos a nossa fé. E se você não foi forte até hoje, não será depois de amanhã. Se você é um frequentador de campanha, de novena, de corrente, não vai ter corrente que te liberte dos tempos sombrios que estão pela frente. Falo na voz de um profeta. Prepare-se, povo de Deus. Jesus está voltando. Continuando. Portanto, a morte pode estar no interior da vida de alguém que conhecemos. Seja ele cristão ou não, influenciando esta pessoa a ser apática para com os propósitos de Deus. Quando você olha o mundo à sua frente, aquilo tudo teve início em um. Adão e Eva amaram o mundo, criaram o mundo, e o mundanismo, e você percebe Caim matando Abel, e Caim gerando uma descendência rebelde, ímpia, maldosa, perversa, cruel. Portanto, a pessoa que é apática aos valores de Deus, ainda que moralmente boa, espiritualmente não é. Ah, eu tenho uma boa doutrina, e daí? Tudo que essa pessoa expressa é o que está dentro do seu coração. Orgulho, egoísmo, interesses pessoais e uma religião falsa. Pelo que você está lutando agora? É a pergunta que eu lhe faço. E não quero saber de resposta nem por $1 milhão. Mas você responde o que você está buscando agora que te entristece. Se a sua intensidade nessa busca não é equivalente à necessidade que você tem do reino de Deus, você está errado. Nós somos chamados a buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, sabendo que, agindo deste modo, mais coisas nos serão acrescentadas. Mas o que nós fazemos? Nós buscamos, em primeiro lugar, o que achamos que temos que ser acrescentados. E caso sejam estas coisas acrescentadas às nossas vidas, então buscaremos o reino. Você está chorando por alguém que o deixou? Por um sonho que morreu? Por uma desilusão qualquer? Você está se permitindo submergir em uma depressão? Isto prova que você está fora do reino. Não discuta, não brigue, não fique bravo comigo. Simplesmente aceite e se arrependa. E volte a viver como deveria estar vivendo diante de Deus. O mundo está dominando sua vida. Por isso você está apático. Por isso você coloca o reino de Deus em segundo lugar. Quanto a isso, existe uma passagem que eu separei em Mateus 4, versículos 13 ao 17. Veja, Jesus não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum. Percebe? Região dos pagãos, do lugar da morte, da ignorância de Deus. Na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulom e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito, lá em Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. Ele disse, terra de Zebulom e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão. Quando o povo veio para a terra prometida, ele veio do lado de lá do Jordão. Mas quando ele se afasta de Deus, o que acontece? Ele vai em direção ao outro lado do Jordão, de onde o povo de Deus veio. Nas regiões baixas. Para o mundo. Então Jesus vai lá. Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão, na ignorância de Deus, vê uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Agora reparem, daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. A mensagem que a igreja não prega mais. A igreja odeia ouvir esse tipo de mensagem. Mas é a mensagem que a salvará. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, abandonem a sua maneira de pensar, vivam de acordo com os pensamentos de Deus e se aproximem do seu reino. E se aproximem do seu reino. Para que a nossa vida espiritual ou religiosa seja pura, É necessário que nós cooperemos com o Espírito Santo de Deus, a fim de que Ele trabalhe nas áreas mundanas de nossas vidas, nas áreas mais baixas, aquelas que estão para lá do Jordão. Áreas essas que nós não controlamos. Jesus precisa ir até elas, residir nelas, agir nelas, e com o seu poder controlá-las. E a nossa cooperação está na visão que Ele nos dá do seu reino e dos princípios e valores que o regem. Pois é desta maneira que nós ingressamos e permanecemos no reino de Deus. Então, o arrependimento faz se aproximar de Deus, mas não de uma vida com e para Ele. Volta, isso é muito estranho. Você teve uma discussão com a tua mulher? Ou com o teu marido? Você descobriu que está errado, vai lá e pede desculpas. E o cônjuge diz, tá bom. Mas fica aquela desconfiança. Até que você tome atitudes que provem que você se arrependeu honestamente. Você estava fazendo o que era mal, e agora para provar que se arrependeu, você mudou de atitudes e passou a exercer ações favoráveis a ela. Então, para que Jesus trabalhe nessas áreas, o arrependimento é necessário. A necessidade de nós abandonarmos pensamentos e ações contrários à vontade de Deus e vivermos de acordo com os pensamentos de Deus são necessários. Por quê? Porque desse modo nós nos aproximamos do reino dos céus. Nós começamos a enxergar a eternidade como realidade. O fato de muitos cristãos terem uma visão simplesmente terrena é porque eles não se arrependem de nada. Eles dizem assim, Deus me curou, está contente comigo, porque Deus quer uma vida vitoriosa para mim aqui. Que vida vitoriosa aqui você tem? Se você vai perder tudo que tem para o anticristo. Você não tem vitória nenhuma nesta vida. Nem alegria e felicidade verdadeira você tem aqui. Escute esse velho pregador. Vou dizer sinceramente, eu sou apenas uma lâmpada se apagando. Porque pessoas com a mesma mensagem que tenho no meu coração também estão sendo apagadas pelos filhos de Deus. Porque não estamos mais levando a sério o Evangelho. Quando enxergamos a eternidade, enxergamos a importância do reino de Deus e ingressamos nele, obedecendo e nos esforçando para fazermos a vontade de Deus. De acordo com a mensagem de Jesus, quem deseja desfrutar da nova vida que Deus dá por meio dele, para uma vida de comunhão, unidade e amizade com Deus, precisa se arrepender dos seus maus caminhos, para que, primeiramente, se aproxime do reino dele, e a seguir, ingresse nele, e se mantenha nele. Essa história, quem quer Jesus nesta noite, levante a mão. Aí o camarada levanta a mão, vem aqui na frente, aí chega lá na salinha, pega-se um papel e diz: quantos receberam Jesus hoje? Hoje foram 30 conversões. Mentira! Foram 30 pessoas que vieram aqui atrás de uma solução de problemas. Não vieram para ingressar no reino, porque nem ouviram sobre isso. Outro dia uma pessoa começou a gritar comigo e com o Fausto aqui, dizendo que desde que me ouviu, aprendeu a criticar as igrejas. Desde quando você me ouve falar nomes de denominações ou nome de pastores aqui? Mas não vou deixar de dizer que não me omito, não me silencio a falar de falsas doutrinas, de erros doutrinários, de ensinos falsos que são dados para destruir a casa de Deus. Tanto que ele me encheu e me encheu, que eu falei: o lugar que você está, está errado, a sua igreja é uma igreja errática, perdida, e você é igual. Vai embora. Quer ouvir? Vai ouvir. Você vai ouvir. A primeira atitude que Deus espera de nós para termos comunhão com Ele, desfrutar de todos os seus recursos, da sua bondade, do seu amor, da sua graça, é o arrependimento. O arrependimento sincero, que nós reconheçamos que estamos longe dEle, que queremos nos aproximar dEle. Quando Davi pecou com Batseba, Deus provocou nele o arrependimento. Davi declarou a sua própria sentença de morte. Mas Deus, por meio do profeta Natã, provocou nele o arrependimento. Davi, então, rasgou suas vestes, jogou cinzas, terra sobre si, e se humilhou. E ele então orou a Deus, pedindo que o perdoasse, que não retirasse dele o Espírito Santo, porque ele disse isso. Porque em um certo momento da sua vida, ao visualizar aquela mulher, ao banhar-se diante da sua janela, ele não quis mais ouvir a voz do Espírito Santo. Ele desvalorizou a presença do Espírito Santo. Ele se tornou apático ao Espírito Santo. E por que então o Espírito Santo de Deus e ainda iria viver na vida dele? Ele reconheceu o seu erro e disse: não te tires de mim. Ele percebeu que mesmo longe de Deus, o Senhor ainda não havia retirado dele o Espírito Santo. Ainda havia chance. E ele buscou a Deus e disse: não retire de mim o Espírito Santo, devolve a minha alegria da minha salvação. Você que está aqui pode estar longe de Deus, vivendo uma vida errada, pecaminosa, mentindo para a tua família, mentindo para si mesmo. Mas o Espírito Santo ainda não saiu de você. E se você quer comunhão com Deus, é necessário que você busque o Senhor e diga: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, mas se apague dentro de mim. Devolve a alegria da minha salvação. Quando eu levantava as mãos, quando eu te buscava e o Senhor ouvia a minha voz. Quero voltar a ter prazer nos teus caminhos, ó Deus. Quero voltar a cantar as canções da minha fé, as canções que expressam o teu caráter. Quando Davi se levantou dali, a primeira coisa que ele fez foi seguir o Espírito Santo e voltar-se para a palavra de Deus, porque ele queria mudar suas atitudes. Ele percebeu que mesmo quando estava orando, mesmo quando foi perdoado por Deus, ainda ele não havia ingressado no reino. Ele estava fora. Mas quando ele mudou a atitude, ou melhor, quando ele se arrependeu, ele se reaproximou do reino, e ao mudar suas atitudes, ao ter a disposição para mudar suas atitudes, ele ingressou no reino de Deus e foi fortalecido e capacitado por Deus para se manter em uma nova vida. Com detalhe, Deus não o livrou das consequências. Ele suportou a perda do seu filho Absalão, a desgraça na sua casa, mas ele não desanimou. E segundo o livro do Atos dos Apóstolos, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você quer ir a Deus, e quando quer, e quando as consequências dos seus erros vêm, você abandona a sua igreja e vai atrás de corrente e de campanha. Você não é cristão nem aqui, em lugar nenhum. Você é um mentiroso. O arrependimento é apenas o passo inicial para que nós nos aproximemos do reino de Deus, mas a nossa obediência é que nos faz ingressar nele e nos mantermos nele. Aí vem a doutrina: nós não somos salvos pelas obras. Vai atrás dessa mentira e você está fora. O diabo é astuto, mentiroso. Se ele não rouba o teu filho na escola, ele rouba na igreja. Por meio de pessoas que influenciam mal, que não dão a educação correta. Suponhamos que você, por motivos pessoais, ofende uma pessoa, prejudica, e então você cai em si e pede perdão. A pessoa diz: tudo bem, você me prejudicou, me magoou, me entristeceu, mas ainda bem que você reconheceu e eu te perdoo. Você acha que esta pessoa que pediu perdão imediatamente fará parte do rol de amigos da pessoa que o perdoou? O perdão dá a ela o ticket para ingressar no rol de amigos dessa outra pessoa? Não. Pois tanto a pessoa que o perdoou como seus amigos estarão de olho sobre ela. Para saber o quê? Para investigar o quê? Se essa pessoa realmente está cumprindo o que disse quando pediu perdão, quando disse que reconheceu seu erro, e que agora sente que a nossa amizade é importante para ela. Ela tem que provar isso por meio de atitudes. Ela levava pessoas a nos contrariar. Agora ela dirá as mesmas pessoas para nos aceitar. O que ela fazia contrário a nós, agora ela fará em favor de nós. Você diz que ama Jesus, mas não faz nada por ele. Você levou quantas pessoas? Eu me lembro das muitas pessoas, inclusive eu gostava de bater em crente. Não podia ver um crente, naquela época crente andava de terno. Meu prazer era rasgar terno. As ruas eram de terra, lembram dos velhos bairros, vocês mais antigos? Eu gostava de jogá-los no chão e arrastá-los com o paletó. E quando eles ameaçavam levantar, disse, crente não briga. Jesus. Eu me lembro uma vez que as crianças estavam estudando na escolinha dominical, pela manhã. 8 horas da manhã, os tijolos da igreja eram vazados, e eu enchi a mão de areia, tirei nos olhos daquelas crianças. Porque era 7 horas da manhã, eles começavam a tocar o Luiz de Carvalho. Eram 100 ovelhas! E eu me irritava com aquilo. Um dia eu levantei e fui até aquela igreja lá no alto daquela colina, e atirei, e depois peguei 2 tijolos e arrebentei as vidraças do salão onde eles se reuniam. Mal eu sabia que depois de alguns anos eu me renderia ao nosso Senhor e voltaria àquele lugar para pregar. Algumas crianças já haviam crescido. E eu disse para elas, não me machuquem, o crente não briga. Mas eu tive que confessar que eu era aquela pessoa. E eles olharam para mim e disseram, não acreditamos. Era eu mesmo. E como eu posso ser perdoado por vocês? Como eu posso ser aceito por vocês? Eles vieram e puseram as mãos sobre mim e oraram pela minha vida. E o pastor daquela igreja, não me esqueço o seu nome até hoje, Jacó Miscote. Lembra, Paulo? Sua mãe lembra-se dele. porque era lá no bairro que você morava. E ele disse: você vai provar que nos ama, fazendo a vontade de Deus e trabalhando para o reino dele. Eu nunca me esqueci disso. Nunca me esqueci disso. Quando você magoa pessoas, você nunca entrará no íntimo desta pessoa até que você comece a trabalhar em favor da amizade. Do contrário, sempre estará uma desconfiança. Muitos reconhecem e confessam a Deus os seus erros e pecados, mas descuidadamente continuam como inimigos dele, vivendo sob as influências e hábitos mundanos. Eles vivem próximos de Deus, mas não se unem a Ele, porque os seus pensamentos e atitudes continuam sendo contrárias ao seu caráter e à sua palavra. Eles não se esforçam para atingir as expectativas divinas. Quando João estava batizando nas águas, ele viu um grupo de religiosos. Posso continuar mais um pouco? Tenho a paciência de vocês, o amor. João Batista viu um grupo de religiosos se aproximando e atentemos ao que ele disse para eles. Em Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, raça de víboras! Isto é, sabe o que ele estava dizendo aí? Seus religiosos mal intencionados, astutos e perversos. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo? Isto é, da justa ira divina que Deus vai mandar. Então ele diz: repare bem, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. João pregava a vinda de Jesus, o Messias, segundo os textos da própria palavra de Deus. O batismo que ele realizava representava a saída da morte para a vida, como todo batismo. Quando uma pessoa vai ser batizada, significa que ela já se arrependeu, ela reconheceu. Ela não reconhece na hora, ela já reconheceu que estava longe ou afastada de Deus. E quando ela participa publicamente do batismo, ela está dizendo que quer viver em unidade, em harmonia e amizade com Deus por meio de Cristo, por livre e espontânea vontade. O batismo de João naquelas águas barrentas do Jordão, então, tinha o significado de que a pessoa reconheceu seus erros, os resultados da sua morte espiritual, e exibia sua vontade de sair da região da morte espiritual para a vida, fazendo a vontade de Deus. Portanto, o batismo é um ato público e delimitador. Sabe o que é delimitar? Estabelecer um limite entre o fim da morte e a continuidade de uma vida com Deus. Aqueles religiosos estavam mortos e eles disseram que haviam reconhecido que estavam longe de Deus, mas era mentira. Eles não queriam continuar com Deus. Vamos voltar ao texto. Aqueles religiosos vieram para fazer uma encenação religiosa, demonstrando falsamente que estavam dispostos a seguir pelo caminho da vida, que é Jesus Cristo, o Messias. Os fariseus e saduceus representavam duas facções religiosas do judaísmo, mas eram partidos que estudavam a Bíblia. Eram considerados e respeitados pela sociedade judaica. Eles tinham disputas entre si sobre certos pontos doutrinários, mas eram respeitados. Paulo era um fariseu. O mais curioso é que, tanto um grupo quanto o outro, pertenciam aos judeus, a religião judaica e ao povo de Deus. Mas João, impelido pelo Espírito Santo, detectou o erro, o mundo na vida deles. E disse: vocês estão fora da eternidade. Aqueles que por aí pregam que uma vez salvo, sempre salvo, deveriam ler isso. Você colocaria um ninho de cobras dentro da sua casa? Responde para mim. Você convidaria um leão e um tigre de bengala para dormir na sua cama? Você entraria numa banheira cheia de escorpiões? Você acha que Deus vai colocar no céu esse tipo de gente? Pessoas sem valor algum? Pessoas que não estão dispostas a negar a si próprias? Pessoas que se desmancham por qualquer problema do cotidiano. Que se vendem rapidamente a qualquer um que lhe faz promessas falsas. Que lhe dá esperanças simplesmente terrenas. João os viu como inimigos de Deus. João disse que vocês interiormente são mundanos. E em vez de serem amigos de Deus, se tornaram inimigos dele pelo procedimento, pelo modo como vocês vivem. Vocês pensam que são superiores e mestres. Mas vocês extorquem as pessoas, vocês oprimem as pessoas, vocês enganam as pessoas e exigem delas regras religiosas que vocês mesmos não cumprem. Nós estamos cheios desses tipos de líderes em nosso tempo. O Espírito Santo revelou a João as intenções daqueles homens. A sua hipocrisia. A máscara deles. Caíram. Eles estavam próximos do reino. Conheciam a palavra de Deus. Mas estavam fora, por causa do modo como viviam, mesquinhos, egoístas, orgulhosos, interesseiros, religiosos falsos. Não se preocupavam em mostrar a vida de Deus a ninguém. só sabiam reclamar. Deus nos livre dessas características. Em relação àqueles que pensam que pertencem a Deus, Jesus fez um alerta aos seus discípulos. Em Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, um título dado a Deus e ao Messias ou Cristo, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja que essa, ele cria. Veja só, você tem que entrar no reino do céu para fazer a vontade daquele que está no céu. Então você tem que ir num reino elevado, espiritual, e de lá é que deve vir suas novas atitudes. Se você não consegue entrar na presença de Deus, você está se iludindo e pagará um preço alto pela mentira que você alimenta em seu coração. Acorda! Desperta! Volte-se para Deus, filhos do Altíssimo. Jesus continua: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ou seja, isto é, vocês que desprezam a verdade ou a palavra de Deus e por isso se vestem de religiosos para praticar o que é errado. Sabe por que você abandona esta verdade para seguir doutrinas que são mais cômodas? Porque você é mundano. Me ouviu? E me vê? Você pode notar o meu desespero pela tua vida. Você é mundano. E Deus está te chamando. Deus é fiel à sua palavra e faz com que ela se cumpra. Vamos supor que eu não ande em unidade com Cristo e os ensine a serem salvos pela fé. Vocês alcançarão a salvação e eu não. Porque eu não estou unido com Cristo. Prego uma verdade de Deus, que não há salvação fora dele. Você crê na verdade e é salvo. Mas eu, por levar uma vida longe de Deus, não sou. Você vem aqui e canta, e diz: Deus é bom, vamos cantar esse cântico, mas na sua vida do dia a dia, você não faz a mesma coisa que pede às pessoas. Isso tem um nome: hipocrisia. Deus criou o homem imperfeito, mas este se fez hipócrita. O homem não nasceu para ser perfeito. Mas Deus não o criou para ser hipócrita. Deus quer que você reconheça as suas imperfeições. Mas Deus quer que você fuja da hipocrisia. Quando você falhar, se arrependa dos seus erros. Mas faça o que tem que ser feito para não sair de dentro do reino de Deus. Quando eu me arrependo dos meus erros e pecados, estou dizendo que não desejo que os meus pensamentos, sentimentos e práticas contrárias aos princípios divinos, vírgula, continuem dirigindo a minha vida. Isto é que é arrependimento. Que eu seja dirigido pelo Espírito de Deus, como está escrito em Gálatas, a fim de expressar a vida de Cristo por meio dos meus atos. A fim de expressar a vida de Cristo por meio dos meus atos. Aquele que já venceu a morte e ressuscitou, para que andando em obediência a Ele, eu viva em unidade com Deus, saindo da morte para a vida. Portanto, o meio para que eu me aproxime do reino de Deus é o arrependimento sincero. E para que eu ingresse e permaneça nele, é por meio dos frutos ou ações provenientes do arrependimento e da minha vida em unidade com Cristo Jesus. São essas atitudes que revelam que saí da morte para a vida. Que Deus nos abençoe.